Senhoras e senhores senadores, gostaria de, na verdade, saudar dois grandes companheiros que estão aqui conosco presentes, o senador Mozarildo Cavalcante, que eu tenho o privilégio de dizer que é meu primo, e o senador Zé Bezerra, que deu uma demonstração inconteste de sua competência e foi agora há poucos segundos nominado do Amarildo. Eu diria que Amarildo ainda fica aí no esquecimento. Eu espero que ele seja mais do que o Amarildo. Amarildo foi pouco junto do potencial.
Ganhamos a Copa pelo Amarildo.
Ah,
isso,
nós ganhamos.
Estava o desânimo. Amarildo entrou.
Mande fazer uma pesquisa no Brasil de opinião para saber quem foi Amarildo. Muito pouca gente lembra. Eu espero que o senador Zé Bezerra deixe marcas maiores de retorno. Volte à seleção.
O seu esporte é empresas, né?
É para o bem de todos, para o bem de todos. Senhor presidente, no final do ano, do mês passado, mais precisamente no dia 28 de outubro, tive a honra de visitar o 26º Salão Internacional do Automóvel no pavilhão de exposições do AMB, na cidade de São Paulo. O salão consta do calendário de comemorações do cinquentenário do Salão Internacional do Automóvel, um dos maiores eventos de negócio do setor do mundo e de São Paulo, particularmente neste ano. Cada vez mais avançada, a segurança nos veículos automotores recebeu atenção especial dos fabricantes, seja por compromisso de engenharia das montadoras, necessidade de diferencial na opção do consumidor e ou para atender à legislação que rege o setor. A indústria de automóveis tem utilizado sua expertise para transformar determinados itens essenciais à segurança em conforto para o consumidor de máquinas cada vez mais modernas, seguras e potentes. Neste ano, existem novidades em produtos que indicam, no futuro pouco distante, itens prontos para revolucionar a indústria tecnológica e melhorar a qualidade de vida de condutores de automóveis e da sociedade em geral, pelo esforço de soluções de tecnologias limpas, compatíveis com as demandas do meio ambiente. As novidades incluem, entre outras, câmeras vermelhas, assistente de visão noturna que detecta a distância de até 300 metros, objetos e pessoas pelo calor do corpo. Aviso sonoro e visual quando há risco de atropelamento e de colisão. Câmeras de captação de movimento num raio de 180 graus e até 40 metros de distância. Frenagem instantânea de 100 metros. GPS que coloca o condutor em contato direto com centrais de atendimento 24 horas por dia. Airbags cuja explosão identifica e aciona a central de socorro em caso de colisão. Essas e outras novidades tecnológicas que estão hoje disponíveis aos consumidores mundiais e brasileiros. Coisas que só víamos nos gibis das nossas infâncias, senador Mão Santa, e dos filmes de ficção científica, como um dispositivo que, em caso de colisão, forma no seu interior uma cápsula de sobrevivência. Já são realidade entre os 450 diferentes modelos expostos por 42 marcas, apresentados em 85 mil metros quadrados para um público de 750 mil visitantes. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a mais importante sinalização desse evento, é que ela remete à necessidade inafastável, inadiável, inevitável de repensarmos o futuro da indústria automotiva brasileira e dos modais de transporte que queremos para escoar as nossas riquezas produzidas nos quatro cantos do nosso país. Neste cenário, onde o novo se antecipa no horizonte e muitas vezes já chegou, o Brasil tem crescido olhando para o retrovisor. Segundo dados da Anfávia, o Brasil produziu em 2009 cerca de 500 mil veículos a mais do que em 2006. 500 mil veículos a mais. Isso equivale à produção total anual da Argentina. Volkswagen e Fiat, as maiores montadoras do país, aumentaram suas produções em respectivamente 150 mil e 200 mil unidades. Como resultado, a produção brasileira atingiu a marca de 3,1 milhões de automóveis em 2009. Enquanto a produção mundial deverá crescer 35% neste quinquênio, a América Latina deverá passar de 4,1 milhões para 5,8 milhões de automóveis, ou cerca de 41%, com o Brasil na liderança. Contudo, senhor presidente, o que estamos fazendo efetivamente em termos de política industrial de olho no futuro, para conciliar os avanços tecnológicos com a necessidade de preservação do planeta, com a demanda de redução dos poluentes na natureza. Premissas fundamentais quando o assunto é a modernização das estratégias de produção, de propulsão. Extremamente preocupado com a matéria e antecipando os ventos inovadores que deverão nortear as políticas públicas para o setor vis-à-vis a competitividade internacional, determinei a consultoria legislativa do Senado Federal, ainda no início deste ano, um estudo detalhado sobre estratégias de propulsão de veículos no Brasil, que tenho o prazer de compartilhar com Vossas Excelências, ao mesmo tempo em que submeto o tema à pretensiosa reflexão de cada um. Na verdade, senhor presidente, trago aqui um exemplar, foram distribuídos em todas as mesas dos nobres senadores, este material que foi produzido pelo Senado Federal, pela gráfica do Senado Federal, graças à competência da nossa assessoria de gabinete e nossa assessoria do próprio Senado Federal. Na verdade, senhor presidente, o uso do carvão como insumo para a conversão de energia térmica em energia mecânica dominou o cenário da Revolução Industrial até a segunda metade do século XIX, quando entraram em cena o petróleo e seus derivados. Os motores alimentados por gasolina e óleo diesel mostraram-se muito mais eficientes e compactos do que as máquinas a vapor da época, superando o percentual de 30% de eficiência. Nascia, então, a indústria automobilística. O petróleo foi o grande catalisador deste processo. Todavia, nos últimos 30 anos, surgiram claros sinais de que esse paradigma precisa ser repensado. O alerta de cientista de que a crescente emissão dos gases resultantes da queima de combustíveis fósseis, entre eles o petróleo, estava provocando um aquecimento global que gerou inquietações por todo o mundo e cristalizou a necessidade de se tomarem medidas mitigadoras do efeito estufa. Repetidamente, o petróleo tornou-se um dos principais vilões do aquecimento global. Segundo os principais pesquisadores na área, há uma estreita correlação entre o aumento da temperatura média da Terra e o aumento da concentração de CO2 emitido principalmente por combustíveis fósseis. A concentração de CO2 na atmosfera cresceu de 280 partes por milhões, ppm, no início da Revolução Industrial, para 370 ppm no início deste século, provocando um crescimento de tendência exponencial na temperatura média da Terra. Até o momento, esse crescimento foi de 1 grau centígrado. Parece pouco, mas não é. Vossa Excelência é médico, sabe que 1 grau é a saúde e a doença. Por 1 grau a mais, um paciente de Vossa Excelência estava febril ou estava com saúde. 1 grau é, às vezes, o desequilíbrio entre a vida e a morte. A manutenção desta tendência, segundo os especialistas, pode provocar rupturas definitivas no clima da Terra antes do final do século XXI. Paralelamente a essas pertinentes preocupações ambientais, surgiram também alertas de que o crescimento das reservas mundiais de petróleo estariam chegando ao seu limite, sinalizando o início do seu processo de esgotamento. Ainda que hajam discussões quanto à data deste evento, é bastante provável que já na primeira metade deste século esse processo se iniciará. Para piorar o cenário, as principais fontes de petróleo estão em países politicamente instáveis. A dependência das nações por fontes não renováveis de energia tira o sono dos seus dirigentes, pois gera uma real insegurança no seu atendimento energético. A transição energética de fontes não renováveis para fontes sustentáveis é urgente e deveria ser iniciada imediatamente. Urge, portanto, ajustar o paradigma dos transportes terrestres, que vicejou desde o início do século XX, os requisitos ambientais do século XXI e ao gradual esgotamento das reservas mundiais de hidrocarbonetos. Para viabilizar, sem perda de tempo, este ajuste, é preciso reposicionar em escala mundial as estratégias de propulsão dos veículos automotores, com o intuito de incorporar as novas opções tecnológicas das já desenvolvidas pelos players internacionais do setor automobilístico e que levam em conta a preservação do meio ambiente. As extraordinárias reservas de petróleo e gás natural no pré-sal certamente garantirão ao Brasil uma tranquila transição energética para as fontes sustentáveis. Essas reservas poderão, inclusive, oferecer a outros países a estabilidade e a segurança no atendimento de suas necessidades de combustíveis fósseis nas próximas décadas. Mas até o pré-sal se esgotará no futuro e não se deve perder a oportunidade de iniciar o debate em torno das opções que sustentarão de forma consistente e duradoura a necessidade do mundo por energia. O Brasil não pode ficar olhando para o passado, cedendo à pressão de representantes de tecnologias ultrapassadas, pois estará na contramão do que se está praticando no mundo olhando para o passado. Olhar para o passado é, por exemplo, discutir a ampliação do uso de combustíveis como o óleo diesel e a gasolina, mormente numa época em que esses combustíveis são reconhecidos mais pelo seu impacto ambiental negativo do que por suas virtudes. As políticas para o desenvolvimento de novas e inovadoras tecnologias de propulsão de veículos vêm se aprofundando em vários países, mas não no Brasil. Não podemos ficar a reboque deste processo e no reposicionamento do paradigma do transporte já iniciado em outros países. É neste contexto, senhor presidente, nesse contexto de transição e de substituição de tecnologia, que ofereço a minha contribuição ao Senado da República na forma desta publicação que se propõe a estimular a reflexão da matéria. Encerrando, senhor presidente, gostaria de agradecer a generosa competência e dedicação dos especialistas em energia e meio ambiente, os consultores legislativos do nosso Senado Federal, Edmundo Montalvão e Ivan Dutra Faria, que foram incansáveis na busca de um texto capaz de sensibilizar a sociedade brasileira e os senhores e senhoras senadores na hora de decidirem sobre a construção do futuro que queremos para o setor. E não hesitaram em oferecer simplesmente o melhor em matéria de assessoramento especializado. Sou grato à consultoria legislativa, sou grato aos nobres companheiros do Senado Federal, sou grato à gráfica do Senado, sou grato à mesa diretora que autorizou essa publicação e, na verdade, é uma singela contribuição na qual aqui estão expostos as experiências por mim vividas no ano passado no Salão do Automóvel de Tóquio, aliado a algumas outras experiências vividas no tocante à propulsão de veículos automotores no mundo, na qual esperamos que o Brasil siga este exemplo que está sendo dado por países mais desenvolvidos e no qual, no Brasil, ainda não há uma legislação específica. Agradeço, senhor presidente, pela tolerância e espero que Vossa Excelência possa também se acostar a um projeto de lei que está em tramitação na Casa, que visa, e que é de minha autoria, que visa exatamente proporcionar a isenção de impostos para a importação de componentes para permitir a montagem desses veículos no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.